agora na Rádio UFSCar. Em resumo. Uma produção da 95,3 FM.
Olá, ouvinte da Rádio UFSCar. Estamos dando início a mais uma edição do programa Em Resumo, um programa criado, desenvolvido, produzido e apresentado por nós aqui, a equipe da Rádio UFSCar, que tem como finalidade discutir pesquisas, investigações, trabalhos feitos nas universidades públicas aqui da cidade de São Carlos e da região, como a USP, a Federal, o Instituto Federal, a Unesp, enfim, pesquisas e atividades que são feitas que de alguma forma interferem no nosso dia a dia, quer seja numa perspectiva de curto, médio ou longo prazo. E hoje nós recebemos dois bonitos engenheiros aqui, são da USP, da camiseta amarela, não é da vermelha, não é? Que estão aqui para dialogar conosco, eles pertencem ao grupo Zenit e vieram discutir a respeito de sondas. É um tema mega interessante e tu já vai ver como é que é. Eu estou recebendo o Leonardo Fernandes, do curso de Engenharia de Materiais, e o Danilo Barbosa, do curso de Engenharia da Computação. É isso aí?
Exatamente.
Meninos, obrigado por aceitarem o convite da gente. Tá? Nós achamos bacanaço o trabalho de vocês e gostaríamos de começar a nossa conversa pensando no seguinte. Vocês desenvolvem um tipo de pesquisa, eu chamo de pesquisa de ponta, porque ela está tratando com algo que não somente envolve o desenvolvimento tecnológico que a ciência nos permitiu até esse momento, tá? Mas é ela que efetivamente projeta outras investigações, outras pesquisas e mesmo outros campos onde você possa pensar formas de vida, sobrevivência do planeta, já que nós estamos quase com a lotação do trem cheia, né? Não tem mais onde pôr gente, não tem recurso para tudo, enfim, tem essa confusão toda. Bueno, eu peço para vocês me fazerem primeiramente, para nós, para o ouvinte sobretudo, uma apresentação do Grupo Zenit, como se constituiu, quais as pesquisas desenvolvidas, quais as áreas que estão envolvidas com o trabalho de vocês, por favor.
Claro. O Grupo Zenit, ele surgiu já faz uns anos, lá no começo de 2013, com esse intuito de trazer a engenharia aeroespacial para alunos aqui de São Carlos, né?
Perfeito.
Primeiramente surgiu na USP, né, com alguns alunos ali da mecatrônica. E a engenharia aeroespacial não é muito abordada no Brasil, né? A gente tem poucos cursos de graduação, inclusive, na área, né? Umas 3, 4 universidades aí que oferecem. Mas, ao mesmo tempo, tem muitos alunos que têm muito interesse, né? Pelo espaço, pelo aeroespacial mesmo, né? Então, o grupo surgiu lá no meados de 2013. E o objetivo primário foi o desenvolvimento de pequenos satélites, né? Para ter essa abordagem com o aeroespacial. Mas é uma coisa muito complexa desenvolver um satélite do zero, né? Então, foi aí que surgiu a ideia, a oportunidade de desenvolver as sondas estratosféricas, né? E a estratosfera é um ambiente maravilhoso para trabalhar com o espacial. É um ambiente hostil pra caramba, assim, todas as variáveis ambientais, né? Temperatura, pressão, radiação, principalmente. Isso foi um dos principais motivos que levou o Grupo Zenit a fazer uma parceria com o pessoal que estuda astrobiologia.
Perfeito.
E é justamente isso que você estava falando, de o estudo de sobrevivência, né? Dos organismos terrestres em ambientes extremos, né? Que vai ser essencial esse estudo para... por exemplo, colonização de Marte, né? A viagem do ser humano para outros planetas, é muito importante a gente entender o comportamento de organismos nesses ambientes extremos, né? E essa parceria surgiu com esse objetivo de estudar esses organismos na estratosfera, né? Que, como eu disse, é um ótimo ambiente para fazer esse tipo de teste, né?
Bacana, bacana. Bom, as sondas científicas, vou perguntar para o Leonardo. E as sondas científicas, quais são os trabalhos desenvolvidos? Quantas foram lançadas? Não é? Que resultados você tem, assim, desses lançamentos? Inclusive pensando que uma menina ou um menino que está prestou o Enem, vai passar e vai escolher a vaga. De repente vai se interessar pelo grupo de vocês, pelo tipo de pesquisa. Primeiro eu te pergunto sobre as sondas científicas. Quais são os trabalhos feitos e os resultados obtidos até aqui?
Bom, nas sondas científicas, a gente já fez lançamento de 3 sondas científicas.
Daqui de São Carlos. Legal.
Um lançamento a gente fez de Itápolis, foi de Itápolis? A gente fez lá de Itápolis, que a gente teve um problema com a autorização da Força Aérea, que a gente precisa fazer uma simulação. E tava caindo muito perto de Pirassununga, era muito perto da AFA, então a gente teve que lançar de outra cidade.
Perfeito.
Mas a gente já lançou 3 sondas científicas, e nessas sondas, o grupo ele desenvolve toda a parte de engenharia da sonda, toda a parte estrutural, a parte de isolamento térmico, toda a parte dos componentes eletrônicos, de como a gente vai conseguir ter uma comunicação, como a gente vai armazenar os dados, tudo isso é desenvolvido pelo grupo. Tudo a parte de simulação, de onde a sonda vai cair, como que vai ser o voo dela, é tudo isso a gente que desenvolve. E na parte de experimento dela, a gente tem uma parceria com o pessoal do Laboratório Nacional de Luz Síncroton, lá de Campinas, que é um laboratório, tem uma estrutura muito boa.
E eles da Unicamp?
Ele é do CNPEM.
CNPEM.
Laboratório do CNPEM. E eles têm um núcleo de astrobiologia. Então a gente costuma mandar nessas sondas um tipo de bactéria que é considerado extremófilo. Ou seja, eles conseguem viver em situação extrema de temperatura, pressão, radiação. E a ideia é que na estratosfera você simula, assim como o Danilo comentou, muito bem as condições de Marte.
Perfeito.
Então sabendo como esse tipo de ser vivo está se comportando lá, a gente consegue saber como eles se comportar em Marte. Conseguir saber se a gente poderia ter uma colônia deles em Marte, se eles iam se reproduzir, se eles iam se desenvolver. E a ideia dessas sondas é fazer esse tipo de estudo mesmo. No grupo mesmo, a gente é muito focado na parte da engenharia. A gente já teve resultados muito bons, assim, na parte de comunicação. Nossa, da sonda tá praticamente perfeita agora. A gente consegue ter uma comunicação live em tempo real com ela. A gente vê no celular, assim, o caminho que ela tá fazendo todo. A parte de isolamento térmico também, a gente tem um avanço muito grande desde o começo. Só alguns dados, assim, mais específicos.
Claro.
No nosso voo, a gente chega a temperaturas de menos 80 graus.
Menos 80 graus?
Menos 80.
Uau.
E no interior da nossa sonda, que tinha todos os componentes eletrônicos, bateria, a temperatura ficou em 15 graus. Então foi um isolamento térmico assim, muito bom. A gente acabou tendo ótimos resultados nisso.
Claro, claro. E tudo isso é desenvolvido por vocês durante a graduação. Cara, que interessante.
Exatamente.
Que interessante mesmo.
O Zente, a gente é praticamente só aluno de graduação. Tem pessoal da pós que ajuda a gente.
Claro.
Mas sua maioria são alunos de graduação mesmo. Terceiro, quarto ano. Tem pessoal mais novo também que está entrando agora.
Que barato. E as sondas educacionais? Como eu vi uma foto no folder de vocês, parecia tipo um prato com alimentos, alguma coisa assim. Foi a impressão que eu tive da foto. Não sei se eu vi errado, vocês me corrijam. Tá. Mas como são essas sondas educacionais? Quais os trabalhos? Quantas já foram lançadas? Aliás, uma mesma sonda pode funcionar para uma atividade científica e educacional ou vocês lançam separadamente umas e outras?
Vou explicar um pouquinho como é que funciona, né, esse tipo de sonda. Basicamente, a gente constrói uma estrutura, né, com geralmente materiais bem resistentes, né, fibra de carbono, que serve como plataforma para colocar os experimentos.
Perfeito.
Nas científicas, a gente procurou desenvolver uma plataforma, uma sonda, que fosse bem modular. Então, dependendo do experimento, a gente consegue modificá-la para servir melhor aquele experimento em específico.
Perfeito.
As educacionais, elas vêm de uma outra vertente do grupo, que é a extensão, né? Um grupo de extensão, um dos objetivos é levar o conhecimento para a comunidade, né? A estratégia que a gente usou foi a abordagem de escolas, né? Crianças, então como que funciona...
Isso eu vi, achei muito bacana.
Como é que funciona essas sondas educacionais? A gente abre um edital, então todo mundo do Brasil inteiro pode se inscrever, né? Escolas. E as escolas propõem experimentos realizados pelos próprios alunos. E aí tem um dia, né? Que a gente chama de Sábado Aeroespacial, que ocorre no Campus 2 da USP.
Dá.
E nós lançamos esses experimentos projetados pelas próprias crianças, né? E isso é uma coisa maravilhosa.
Claro,
a gente tem a gente coletou as opiniões das crianças,
claro.
Elas ficam maravilhadas, porque imagina, pensar num experimento e depois mandar para a estratosfera, né?
É
maravilhoso. As crianças ficam muito felizes.
Pra eles.
Sim, é. E a inspiração é muito legal.
Claro.
Mas aí, na sua pergunta, né, se dá para utilizar mesmo, geralmente não, porque os experimentos que a gente faz com as crianças, eles têm um invólucro, né, específico. Então,
perfeito.
A gente fornece para as crianças uma caixinha, na qual elas colocam os experimentos lá, né, tudo certinho, com as nossas recomendações. E depois essa plataforma serve para alocar certinho essas caixinhas. É diferente das sondas das sondas científicas, que aí são mais específicas para alguns experimentos. Perfeito. Que aí precisam de uns porta-amostras mais complexos e tudo mais.
Perfeito. E vocês trabalham também com os nanosatélites, tá? O que seria um nanosatélite e que tipo de informação ele faz a coleta e traz para vocês ou encaminha para o grupo?
Bom, nanosatélite, ele, por mais que seja nano, ele não é uma coisa tão pequena assim, uhum, igual todo mundo pensa.
Claro.
A categoria dele, se eu não me engano, ela vai de 1 quilo até 100 quilos de nanosatélite, se eu não me engano.
Um nanosatélite pode ter até 100
pode
quilos.
Pode até ter 100 quilos. Tá. A gente especificamente trabalha com um tipo de nanosatélite que chama CubeSat,
uhum,
que é um cubinho. Ele é um cubinho que tem uma aresta de 10 centímetros.
Uhum.
Então ele é um satélite que é um cubinho de aresta de 10 centímetros. Aí você pode ir empilhando esses cubinhos. Cada um deles a gente chama de 1U. A gente fez um 2U, que é um satélite que ele tem 10 por 10 centímetros na base e 20 de altura.
Certo.
E esse satélite, você tem diversas missões que você pode cumprir com eles. A gente fez ele especificamente para um campeonato que aconteceu no INPE, que é o Instituto Nacional, uhum, de Pesquisas, uhum, Espaciais. Mas hoje você tem diversas missões acontecendo com CubeSats. Por exemplo, você tem missões de mapeamento de alguma área agrícola.
Uhum,
pessoal pra,
uhum,
faz CubeSats para tentar analisar as áreas que estão tendo queimada, avisar o produtor,
perfeito,
o produtor rural que está trabalhando nessa área para saber como está acontecendo. Tem alguns. Tem uma missão lunar brasileira que está em desenvolvimento, uhum, inclusive é um grupo parceiro nosso. E a ideia deles é mandar um CubeSat para orbitar na Lua. E fazer estudo de astrobiologia também. Esse estudo que a gente faz aqui, fazer um estudo com uma órbita um pouco maior, que a gravidade da Terra não vai interferir tanto. Também, claro, tirar foto do lado escuro da Lua. Então, CubeSats, eles são bem abertos. Eles têm um padrão que você precisa cumprir de design dele, de peso, sim, algumas especificações. Mas o tipo de missão vai depender do que as pessoas querem estudar mesmo. Ele é bem aberto, sim, para esse tipo. Então, tem infinitas missões que a gente pode fazer.
Que, uhum, interessante. Tu estava falando, eu estava pensando numa coisa. A gente tem uma área desmatada na Amazônia muito, uhum, grande, não é? E lógico, isso interfere com uma série de questões. Com esse tipo de invento, você consegue monitorar em tempo real as condições? Ou, enfim, eu estou pensando especificamente na repressão a esse tipo de crime,
uhum,
não é? Porque em alguma região você pode desmatar, mas há regiões super extensas que não se pode desmatar e estão derrubando árvore à torto e à direito.
Uhum.
Então, com o nanosatélite, você pode fazer acompanhamento real de determinadas regiões e tal.
Uhum.
Cara, e uma das coisas que eu estava vendo no folder... E é uma pergunta de louco, assim, quando eu era menino tinha o lance do UFO, até era acho que era um programa de TV que tinha na década de 70, nos 80, faz muito tempo, não é? Esse tipo de atividade de pesquisa que vocês desenvolvem, há também a possibilidade de prospecção de eventuais possibilidades de vida além da Terra, alguma coisa assim?
Uhum. A nossa primeira sonda científica, uhum, né, que eu estava comentando, que foi, né, a parceria com o LNLS, o grupo de astrobiologia, eles procuram entender vários aspectos, uhum, né, sobre a vida e a relação com o cosmos e tudo mais. Uhum. Né? Se a gente conseguir comprovar que uma bactéria consegue sobreviver, por exemplo, na estratosfera, né, de acordo com os dados, uhum, que a gente coleta, uhum, tem várias teorias, né, que dá para a gente seguir baseado nisso. Por exemplo, se a vida na Terra veio a bordo de um cometa, uhum, né, a primeira célula, várias linhas de pesquisa nesse tipo, né?
Perfeito, perfeito. Quando eu digo assim, vida além daqui, eu não estou pensando diretamente, falei no UFO, mas não estou pensando no Marceninho Verdinho. Estou pensando em qualquer forma de vida ou qualquer indicativo de vida sob outras condições que a gente ainda não tem, uhum, os elementos suficientes, uhum, para aferir. Mas, continuando aqui no nosso diálogo, o pessoal que tenha interesse em conhecer as atividades de vocês, por exemplo, alguém que não seja necessariamente ligado ao curso das engenharias, vocês congregam de praticamente todas as engenharias que, uhum, são oferecidas à cidade, é isso?
Uhum.
Tá. Eventualmente estudantes de outras áreas que queiram participar pela curiosidade pessoal, estou pensando em alguém que é tipo da filosofia, da educação, de qualquer área, da biologia, certo? É possível participar do grupo? Quais são as exigências, os critérios para que alguém participe do grupo? E como conhecer o trabalho de vocês?
Sim, eu acho que é legal a gente comentar, inclusive, você está falando, Ronaldo, no Zenit hoje a gente não tem só engenharia.
Certo.
A gente tem um departamento científico também, que é o pessoal que estuda, está focado mesmo no tipo de experimento que a gente vai mandar, nas análises que a gente vai fazer. E a grande maioria desse pessoal é da biotecnologia ou biologia aqui da Federal.
Olha só.
Tem bastante gente daqui. Então, o nosso grupo ele é bem aberto, sim. A gente tem todas as áreas. A gente tem pessoal da USP, da UFSCar, do IFISP aqui também. E acredito que é bem possível muitas áreas trabalharem com aeroespacial, que não é uma área simplesmente focada nas engenharias. Tem todas essas análises que pode fazer, são incríveis para a biologia. Você tem estudos muito bons que podem ser feitos nessa área. E o nosso grupo, quem quiser conhecer mais, a gente tem as nossas redes sociais, que a gente usa bastante. Tem o nosso Facebook, que é facebook.com/zenitesc. A gente tem vários vídeos, a gente sempre filma todos os lançamentos, a gente manda sondas com uma GoPro.
Legal.
Então fica um vídeo bem legal, a gente sempre faz uns vídeos mostrando o tipo de estudo que a gente fez, explicando um pouquinho, né?
Perfeito.
Mostrando como foi o voo. E pro pessoal entrar no Zen especificamente, a gente faz todo ano um processo seletivo.
Ok.
A gente fez um agora no meio do ano, então entrou, acho que foram 40 pessoas. Foram 40 pessoas, entrou bastante gente, a gente tava precisando de muito membro. Entrou um pessoal bem novo, inclusive, acho que isso é legal falar pros ouvintes.
É ótimo.
Entrou um pessoal, assim, primeiro ano, primeiro, segundo ano, que não tem muito contato ainda, não tem um conhecimento técnico
que
muito
legal.
Grande, mas é bem legal pra eles irem aprendendo desde o começo.
Claro.
Eu, por exemplo, quando entrei no Zenit, eu não tinha conhecimento da área espacial, de aeroespacial, de praticamente nada disso, mas eu fui aprendendo tudo, o pessoal sempre quer ensinar mesmo, isso é bem legal do grupo, a gente tem essa cultura de querer ensinar pro pessoal que não conhece muito. Então, quem estiver interessado
muito
pode
bacana.
Entrar em contato com a gente.
E uma outra coisa que me chamou a atenção, o Danilo estava falando da questão das pesquisas das crianças, dos experimentos das crianças. E eu fui professor de escola pública há muitos anos e conheço um pouco da necessidade, ou pelo menos da época que eu trabalhei. Tá? Não creio que não mudou tanto assim, infelizmente. Mas vocês têm algum grupo que vá às escolas, sobretudo escolas de periferia, mostrar esse tipo de trabalho? Porque eu penso que ao mostrar isso, você cria naqueles sujeitos o desejo também de compreender, de se aproximar e eventualmente, enfim, vir a participar do grupo, entrar numa universidade. Tá? Se uma escola pública da periferia de São Carlos quer fazer contato com vocês, quer chamar vocês para apresentar os trabalhos para os alunos, qual o procedimento que eles devem de ter para fazer isso?
Inclusive, a gente já fez várias palestras em escolas. Essa é uma atividade que a gente gosta de fazer.
Perfeito.
Apresentar, geralmente a gente vai, apresenta o grupo, fala, né, das nossas sondas, dos experimentos. E é muito legal justamente por isso, porque as pessoas quando conhecem, falam assim, caramba, aqui em São Carlos tem um pessoal mexendo com espaço,
legal.
Né? E o nosso objetivo é justamente esse, né? Instigar as crianças a procurar, né? Talvez não seguir carreira em engenharia ou em ciência, mas pelo menos despertar nessa...
Conhecer isso, né?
Exato, exatamente. E assim, o nosso principal atividade que tem relação com as escolas públicas e tudo mais é o nosso projeto educacional, né?
Perfeito.
Inclusive, nós temos várias políticas assim de inclusão para as escolas públicas. A gente tenta abordar o máximo possível, a gente cobra bem mais barato. Então, assim, a gente tenta aproximar bastante das escolas públicas, principalmente de São Carlos. Se eu não me engano, na última edição da Garateaí, teve várias escolas.
Acho que foram mais de 8 escolas públicas aqui de São Carlos.
Que bacana,
exatamente.
Que bom.
E um negócio legal comentar, que foi bem legal, assim, no dia do lançamento, a gente tava pegando depoimentos de algumas crianças. Eu lembro que uma delas falou, participando disso, eu pensei, por que não eu que vou fazer alguma coisa diferente? E acho que é realmente isso que a gente quer mostrar para as crianças, que elas têm capacidade total de desenvolver uma tecnologia muito legal aqui no Brasil.
Claro.
Que elas podem ter contato com isso. Acho que esse é o nosso intuito, desenvolvendo esses projetos educacionais mesmo, tentando cada vez mais aproximar essas crianças de uma tecnologia de ponta.
Cara, e essa relação do homem com o espaço é uma relação bastante interessante. Aproveitando o nosso tempo, mas eu vou contar uma coisa para vocês relativa ao espaço. 1969, quando foi lançada a nave, eu sou do Rio Grande do Sul. E nas férias nós ficávamos numa fazenda, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E toda noite, no verão, a gente ficava sentado do lado de fora com o pai e a mãe olhando para cima, esperando para ver se via a nave, sei lá, um foguete, qualquer coisa. Os pais da gente sabe? Mas sempre essa curiosidade com isso, né? O que, que tem lá para cima? Então, se levar esse tipo de desejo de compreender, de conhecer, de aventura mesmo, de fazer uma graduação, sei lá, ser um astronauta, não sei, alguma coisa, sabe? Eu acho que isso dá à educação uma dimensão bastante significativa. Sobretudo, você desenvolve esse tipo de trabalho numa cidade como São Carlos, de repente você se depara com escolas que as pessoas não sabem que isso é feito aqui na universidade. E não é feito pelo cientista professor, né? É feito pelo estudante que ainda não concluiu a graduação e está desenvolvendo um trabalho que tem um profundo valor científico e educativo. Muito interessante isso. E me diz uma coisa, vocês ganharam alguns prêmios, não é? Quais foram? Qual era o evento? Quais os eventos?
Nós participamos de duas competições principais. Uma é uma competição muito legal, realizada a nível mundial, organizada pelo pessoal do MIT, de lançamento de balões estratosféricos, né? Então, equipes do mundo inteiro preparam seu lançamento, né? E tem um prazo para fazer o lançamento. E aí a gente escreve relatórios, tira foto, coloca todos os dados, né, que a gente obteve. E a gente manda todos esses relatórios lá pro pessoal da organização. E aí eles avaliam, né, quais foram os que cumpriram lá os critérios e tudo mais. E nessa competição a gente já ganhou o segundo lugar mundial de melhor experimento científico. Isso foi na Gratea
2.
Na Gratea 2, em 2016.
Que legal.
E esse ano nós ganhamos também terceiro lugar mundial de melhor design. Isso foi muito legal pra gente, porque essa categoria envolve praticamente tudo do lançamento da sonda. Claro. Desde o lançamento em si, o design da sonda, o sistema embarcado. E foi tudo desenvolvido pela gente mesmo. Então, isso foi muito legal.
Terceiro lugar mundial.
Exatamente.
A gente ficou muito feliz com isso. Essa competição, ela tem, se eu não me engano, são 560 equipes de 68 países. Então, é muita gente. E a categoria design é uma das mais competitivas. É que a gente nem achava que a gente ia conseguir ganhar, na verdade. Foi uma surpresa, a gente ficou muito feliz. Que a gente desenvolveu uma sonda que ela é reutilizável. Ela é 100% reutilizável. A gente lançou ela já e a gente consegue utilizar ela amanhã se precisar de novo.
Que louco. Agora deixa eu perguntar, deu um ignorante curioso. Como é que você faz que ela seja reaproveitável? Porque a ideia é que quando ela retorna, a própria velocidade, a força de atrito vai comprometer a estrutura dela. Como é que vocês desenvolveram algo que evita esse impacto?
Então, nessa sonda, a gente lança com um balão e quando o balão estoura, abre um paraquedas já. Pra ir amenizando a queda.
Certo.
O pessoal que projetou o paraquedas, nosso grupo mesmo, aí ela cai a mais ou menos 5 metros por segundo. Quando ela tem um choque com o chão mesmo. E o que a gente fez, eu sou da parte estruturas do grupo, na parte estrutural, a gente desenvolveu uma estrutura externa, um cubo de fibra de carbono, e a sonda ficava no meio suspensa, como se fosse um hipercubo, assim, um cubo dentro de um cubo maior. Então o choque só acontecia com a estrutura externa.
Ele amortecia tudo isso. Todo o impacto.
Exato. Aí foi assim que a gente desenvolveu.
Cara, seu gênio, que louco.
Aí foi assim que a gente desenvolveu essa sonda mesmo, que é a Garateia 3, que a gente chama no...
Garateia 3.
Isso.
Bom, e dentro desses resultados, eu ia fazer uma pergunta. A gente vive aí um momento de preocupação com relação à ciência e à tecnologia no país, não é? Eu, particularmente, não sou um cara pessimista, mas, de fato, não é uma situação muito animadora. Mas vocês estão numa posição de bastante destaque em relação aos demais países, não é? No âmbito geral, como está o Brasil em relação às pesquisas aeroespaciais? Pensando nos contornos de cada um, nós não deveríamos competir, sei lá, com a China, por exemplo, tá? Não é nesse sentido. É dentro da nossa realidade, como é que nós estamos nessa área de estudos hoje? Como é que vocês veem?
Sim, o Brasil, eu acredito que está crescendo essa área mesmo. Uma das competições, inclusive, que a gente comentar foi a competição do INPE, a gente ganhou também. Que era uma competição focada em CubeSats mesmo. E a gente passou uma semana lá nas férias para participar dessa competição. Então a gente teve um pouco de contato com as pesquisas que eles fazem lá, o tipo de tecnologia que eles estão desenvolvendo.
Perfeito.
E a gente pode ver que a tecnologia é muito boa, são coisas bem grandes que estão desenvolvendo. No âmbito universitário, a gente reparou que deu uma cresceu mesmo a procura por isso. Inclusive, essa competição que o Danilo estava comentando, a Global Space Balloon Challenge, dois anos atrás, se eu não me engano, a gente tinha apenas a gente no Brasil que participava. E esse ano, eu lembro que eu olhei, tinha mais de 9 equipes já no Brasil. Então, a gente pode ver que já está dando uma... Está crescendo a procura pela essa parte do espaço, aeroespacial aqui no Brasil.
Muito bom. Meninos, o Gustavo já me avisou que eu, mais uma vez, atropelei o relógio. Não é? Eu agradeço vocês por terem vindo aqui, por esse bate-papo super agradável. Foi realmente um prazer dialogar com vocês aqui, um prazer recebê-los aqui na Rádio Fiscar. E se tu chegou e o programa já tinha começado, não fica grilado, não. Vai no teu computador, digita www.radio.fiscar.br, na aba podcast, tu encontra não só este, quanto toda outra, o resto da programação da Rádio Fiscar lá disponibilizada. Um grande abraço a todas e todos e até a próxima edição.
Você escutou? Em resumo, uma produção da 95,3 FM.